O campus virtual do Esquerda Diário apresenta o curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo, que foi transmitido em julho de 2020 e abordou a vida e o pensamento da grande revolucionária, dando um panorama sobre a sua biografia, suas obras fundamentais e as principais polêmicas que levou adiante. Ao final, trouxe as lições das ideias da dirigente para a nossa atualidade. Ministrado pela historiadora Diana Assunção, que é autora do prólogo do livro Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação de Paul Frolich, das edições Iskra e Boitempo Editorial e também fundadora do Grupo de Mulheres Pão e Rosas Brasil e do podcast Feminismo e Marxismo e dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, o MRT. São quatro sessões. Ouça agora a primeira aula, Introdução Biográfica sobre Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Para mais informações e acessar a bibliografia, é simples, campus.esquerdadiario.com.br.
Oi, gente, meu nome é Diana Assunção, eu sou dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e a gente está aqui hoje começando mais um curso do Campus Virtual do Esquerda Diário. Hoje é um curso sobre o marxismo da Rosa Luxemburgo. A gente vai começar esse curso depois de alguns cursos muito importantes também que aconteceram, como o curso do Capital, do Karl Marx, com o Yuri Tonello, o curso sobre o pensamento do Lenin, com a Simone Shibashi. E o curso é sobre Leon Trotsky, Vida e Pensamento, com o Edson Urbano. Bom, esse curso hoje, sobre que a gente está começando hoje, sobre a Rosa Luxemburgo, ele vai ser dividido em quatro sessões. A primeira, né, eu queria primeiramente dar um panorama um pouco de como é que vai ser o curso para vocês que estão participando. Bom, a primeira sessão que a gente vai começar hoje, ela vai ser uma introdução biográfica sobre a Rosa, que eu acho que é importante para quem está conhecendo, inclusive ter uma noção assim da vida da Rosa. E em seguida, a gente vai abordar a obra Reforma Social ou Revolução, que é uma das obras mais conhecidas da Rosa, e a gente vai poder fazer uma análise sobre a relação entre estratégia, teoria e programa. Na segunda sessão, a gente vai analisar o texto Questões de Organização da Social-Democracia Russa e o livro Greve de Massas, Partido e Sindicatos. E aí a gente vai abordar uma famosa discussão aí sobre espontaneidade e consciência e também sobre partido de massas e partido de vanguarda, em base aos debates e divergências aí, especialmente com o Lenin, mas também a partir do impacto que teve a Revolução Russa de 1905 no próprio pensamento da Rosa. Na terceira sessão, a gente vai dedicar o episódio a abordar os debates da Rosa com o Karl Kautsky, né, que naquele momento era considerado o papa do marxismo mundial, depois da morte do Engels. A gente vai abordar toda a discussão sobre as duas estratégias, né, a estratégia de abatimento e a estratégia de desgaste, né, e também a discussão sobre qual era o centro de gravidade da social-democracia alemã naquele momento, se seria o parlamento ou a luta de classes. E vamos passar, ainda que brevemente, pela obra A Acumulação do Capital, e vamos aí chegar em 1914, na Primeira Guerra Mundial, e também com um texto importante da Rosa, chamado, naquele momento, de Brochura de Junius, né, cujo nome depois veio a ser A Crise da Social-Democracia. A quarta e última sessão, a gente vai começar com a fundação da Liga Spartacus, a posição da Rosa Luxemburgo sobre a Revolução Russa, e os posteriores acontecimentos sobre a Revolução Alemã, com a fundação do Partido Comunista Alemão em 1918. Aí, nessa última sessão, a gente vai abordar, obviamente, o trágico episódio da morte, né, da Rosa Luxemburgo. E, por fim, a gente vai tentar trazer as lições da Rosa Luxemburgo para a atualidade, também analisando aí as diferentes apropriações da Rosa no Brasil. E também trazer esse debate todo sobre partido para a atualidade, né? Qual é o partido que a gente precisa, né? Um partido revolucionário para construir uma internacional da revolução socialista ou um partido institucional por fora da luta de classes, né? Fica o tema aí já para debate. Bom, especialmente nessa última sessão, mas em algum sentido no curso todo, assim, eu vou defender porque eu considero que a Rosa foi parte de um mesmo marxismo junto com Lenin, com Trotsky e com outros revolucionários, apesar das divergências táticas que eles tiveram em todo o processo. Eu acho que isso é um elemento importante porque, assim, eu quero poder abordar as lições do pensamento e trajetória da Rosa em debate com as formas que as suas ideias foram apropriadas muitas vezes por correntes que, inclusive, hoje defendem coisas diretamente opostas ao que a Rosa defendia ali no começo do século XX. Né? E eu também quero poder abordar mais a fundo as divergências que a Rosa teve com Lênin e com Trotsky, e obviamente eu também vou me posicionar aí sobre essas discussões. Bom, vão ser quatro sessões densas, né, com bastante conteúdo, mas eu espero que vocês assistam e que, enfim, possa ser uma introdução, para quem quer conhecer mais a vida e a obra da Rosa. Eu vou usar as próprias obras da Rosa, como já está indicado na bibliografia que está aí no campus virtual, e também algumas biografias, como a que a gente lançou pelas edições Iskra e pela Boitempo Editorial. Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, do Paul Froelich. Quem foi o Paul Froelich, né? Ele foi um contemporâneo da Rosa, um camarada dela que militou junto com ela e foi o primeiro biógrafo da Rosa, né? Esse livro ele tem um prefácio assinado por mim e o pós-fácio da Isabel Loureiro, que é uma importante pesquisadora sobre a Rosa Luxemburgo aqui no Brasil, com quem eu também venho tendo alguns debates. Bom, além desse, né? Eu também vou usar informações de algumas outras biografias sobre a Rosa. A do Norman Geras, da Elisabetta Ettinger e do Peter Nethill. Além da compilação das cartas, né, da Rosa, que foi publicada no Brasil pela Isabel Loureiro e a editora Unesp. E eu também queria, antes de começar, agradecer bastante um intercâmbio permanente que eu pude ter aí com meu camarada Gilson Dantas e também especialmente ao camarada Guilherme Turbi, do PTS, Partido dos Trabalhadores pelo Socialismo, que é a organização irmã do MRT na Argentina. Então vamos lá. Bom, eu queria então dar uma breve introdução biográfica sobre a Rosa, com algumas datas que pode ser que torne um pouco maçante, enfim, vamos ver. Mas, enfim, eu acho que é importante ter uma visão da trajetória dela. Acho que tem vários elementos que ajudam a entender o pensamento dela. Mas, enfim. Bom, ela nasceu em 5 de março de 1871. Nesse momento ocorria a Comuna de Paris, inclusive. Ela nasceu na cidade de Zamosc, na Polônia, e ela era a mais nova dos cinco filhos dos jovens Lina e Elias. Em 1873, a família da Rosa ela migra para Varsóvia, né? Principalmente por conta de problemas financeiros. E aí, em 1876, a Rosa ela teve um problema nos quadris que, ao que tudo indica, foi equivocadamente tratado como uma tuberculose óssea. Enfim, ela ficou tipo um ano na cama e isso deixou ela manca, né? Com uma deficiência física. Segundo a Elisabetta Ettinger, se tratava provavelmente de uma luxação congênita no quadril, igual a irmã mais velha dela teve, inclusive, que curiosamente também ficou com essa deficiência física. Mas enfim, nem tudo é totalmente, né? É tudo provavelmente, enfim, tem coisas que não tem uma informação até o final. Inclusive, isso é importante até de entender, porque a Rosa é como se fosse um objeto ainda em estudo, né? Muitas coisas, muitas cartas foram surgindo depois, sendo traduzidas depois, né? A própria biografia do Paul Froelich, né, tem um elemento muito interessante, que é que ele era contemporâneo, mas também tem algumas coisas que depois se descobriram melhor, né, nas cartas. Então isso também é bom para a gente levar em conta. Bom, nesse momento em Varsóvia, o czarismo tinha proibido a língua polonesa na escola, né, inclusive entre os alunos, né, o que ia alimentando, digamos assim, um espírito de resistência, né, nos alunos diante dessa repressão. Na biografia do Paul Froelich, ele vai mostrar que esses pequenos focos de resistência na escola, naquele momento, eram como pontes para organizações políticas reais, né? E que a Rosa ela entrou nessa oposição dos alunos, né, contra essa proibição da língua polonesa, e ao que tudo indica, com um papel até mais protagonista, né? Inclusive, o Froelich ele apresenta uma hipótese, né, de que já nesse momento a Rosa ela tivesse vinculada a organizações políticas reais, porque a medalha de ouro que era dada aos melhores alunos claramente deveria ser entregue a ela, segundo ele, e não o foi pela justificativa de que a Rosa teria uma postura oposicionista em relação às autoridades. Enfim. De qualquer forma, o que ele afirma é que logo após ela sair do ginásio, né, da escola, ela passa a atuar no Partido Socialista Revolucionário Proletariat, né? E aí ela teria, mais ou menos 15 anos. Esse partido, nesse momento, se encontrava em decadência, né, por conta da repressão que vinha sofrendo do regime. Naquele ano, inclusive, quatro membros tinham sido sentenciados à morte e diretamente enforcados. Em 1889, é fundada a Liga Operária Polonesa, da qual a Rosa chega a participar, no fim do seu período em Varsóvia. Né? Depois ela vai fugir da perseguição policial, né? Vai emigrar para Zurique, né? E esse é justamente o ano em que é fundada a Segunda Internacional. No ano seguinte, o Léo Jogitz, que vai vir a ser companheiro da Rosa aí por anos, também chega a Zurique, né? E também na biografia do Frölich, ele dá uma ênfase interessante de que, nesse momento em Zurique, a passagem da Rosa pela universidade foi uma coisa emblemática. Por quê? Porque a universidade era tipo uma escola superior de jovens revolucionários, né? Então ele ressaltava que os jovens que estavam ali na universidade não era uma juventude estudantil, burguesa, que estava ali pensando em cargos, etc. Mas que eram majoritariamente imigrantes e que esses imigrantes pensavam mais no futuro da humanidade do que no seu próprio pão do dia seguinte. Né? Ele conta, inclusive, eu gostei dessa parte, porque ele fala que as discussões eram das mais variadas, assim, de uma profundidade assim impressionante. Né? Eles discutiam filosofia, darwinismo, emancipação das mulheres, Marx, Tolstói, o significado histórico do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, os métodos da luta revolucionária, diversos romances de vários autores, muitos e muitos temas, mas no fundo era sempre o mesmo tema, a revolução. Né? Então, essa aí era um pouco da juventude da Rosa Luxemburgo. Aqui tem uma anedota também sobre um professor dela de economia política chamado Julius Wolff, que na verdade ele era meio eclético, com umas posições muito unitárias, enfim, meio pragmático. E a Rosa, ao contrário, ela estava sempre buscando, né, uma multiplicidade de posições para chegar à síntese, né, ou seja, chegar a um conhecimento da conclusão última. Né? E ela passou a causar nas aulas dele, assim, diretamente fazendo perguntas que ele não conseguia responder, e depois ela mesma levantava lá e respondia ali ponto por ponto, né? E apesar disso, o Julius Wolff, em uma autobiografia, ao invés de condenar a atitude dela, né, que estava ali espizinhando ele, escreveu sobre ela, reconhecendo-a como a sua melhor aluna. Né? Isso também é interessante. Bom, voltando um pouco, em 1893 vai ocorrer a fusão entre o Partido Socialista Revolucionário Proletariat, a Liga Operária e mais dois grupos que vai dar lugar ao Partido Socialista Polonês. Gente, é um monte de nome de partido, não tem muito o que fazer. O que eu sugiro é sempre que tiver dúvida, dar uma olhada na cronologia que a gente fez nessa edição brasileira do livro do Frölich, porque ajuda, também não necessariamente lembro de tudo e das datas, então isso aí ajuda um pouco. Bom, o jornal desse partido, chamado Causa dos Trabalhadores, ele foi fundado pelo Léo Jogitz e contava aí com a Rosa como dirigente. E foi a Rosa quem redigiu a carta de pedido de entrada desse partido na Segunda Internacional. E olha, esse é um elemento interessante, assim, eu acho impressionante o nível de internacionalismo da Rosa. Para mim, sem dúvida, é o traço mais marcante dela, e eu acho que durante o curso vocês vão entender por quê e vão, acho que vão concordar comigo, porque esse é um elemento que passa vários momentos das discussões e da vida da Rosa. Bom, no primeiro congresso dessa organização é apresentado um documento da Rosa defendendo a orientação social-democrata. Social-democrata é a orientação marxista, né? Porque esse era o nome dado para os revolucionários na época, né? Pelo menos até a crise da Segunda Internacional e o surgimento da Terceira Internacional. Bom, enfim, ela faz essa carta aí defendendo essa orientação para o partido. No congresso da organização da Internacional em Zurique, a Rosa, ela vai defender a sua posição sobre a questão da independência da Polônia, né? Onde ela vai começar aí a fazer algumas polêmicas, né? Isso vai mostrando já essa coisa da Rosa de polemizar, que ela simplesmente começa polemizando com Plekhanov e com Engels, né? Nesse momento. E aqui tem um debate sobre a posição dela, né? Que ela era contrária à independência da Polônia. Eu vou tentar entrar nesse tema em alguma das sessões, não sei em qual que vai encaixar melhor. Em alguma das sessões tem que entrar aí nessa discussão interessante. Bom, essa disputa de posições políticas vai levar a uma divisão aí do Partido Socialista Polonês e a criação da social-democracia do Reino Unido da Polônia, também aí sob a liderança da Rosa e do Léo Jogitz. Bom, o mandato de delegada para ela nesse momento é rejeitado por uma comissão do Congresso, e 2 anos depois, em 1896, no Congresso da Internacional em Londres, a fração social-democrata dos dois, né, da Rosa e do Léo, consegue derrotar essa posição aí que defende a independência da Polônia. Aí no ano seguinte, a Rosa ela organiza um casamento de fachada com Gustavo Lubeck para conseguir a cidadania alemã e se muda para a Alemanha com 26 anos. A Elisabetta Ettinger, né, que publicou em 1986 a biografia da Rosa que eu comentei aqui, ela apontava um pouco as contradições que a Rosa teve na vida, né, em todo esse processo, né? Na Polônia ela era judia, né? Na Alemanha estrangeira, né? Ou seja, vários elementos que ela ia enfrentando de preconceito, né? Nos distintos países que ela foi passando. Bom, a Rosa ela vai assumir então a direção do jornal da social-democracia chamado Jornal dos Trabalhadores da Saxônia. Ela vai tomar aí o lugar do Parvus, né, e do Mark Levski, que foram expulsos da cidade pela perseguição do regime. Aí ela vai ser censurada nesse jornal por um deputado que polemiza com ela, e em 1899 ela conclui uma publicação de ensaios na qual ela polemiza com as concepções do Edward Bernstein. O conjunto desses ensaios ele é reunido no livro Reforma Social ou Revolução, que a gente vai tratar hoje. Bom, nesse momento ela inclusive recusa a proposta de entrar na direção do partido e depois ela vai seguir mais algumas polêmicas, inclusive com dirigentes de outros países, né? Dirigentes franceses, belgas, enfim, mais uma vez mostrando esse elemento aí do internacionalismo. Em 1902, ela assume a direção da Gazeta Popular de Leipzig, que era um órgão local da ala esquerda do Partido Social Democrata Alemão, né? Aí depois ela vai ser removida, daí vai ser substituída pelo Franz Mehring, que depois a gente vai ouvir esse nome de novo. Em 1904, ela é condenada a 3 meses de prisão por ofender o czar Guilherme II, né? Qual que foi a ofensa? Bom, a ofensa foi que ela falou a seguinte frase: o homem que fala da vida boa e segura dos trabalhadores alemães não tem noção dos fatos. Aí foi, falou isso, foi presa. Bom, aí o rei Alberto da Saxônia morreu e aí ela foi contemplada com uma lei da anistia geral, mas a mulher não queria sair da prisão, achou um absurdo. Falou, tipo, não, imagina, ganhar um presente de um rei? Não vou. Se recusou a sair da cela, mas depois, enfim, teve toda uma pressão, inclusive dos camaradas, obviamente, para ela sair, ela acabou saindo também. Bom, depois ela polemiza nos jornais Iskra, que significa faísca, e no jornal Os Novos Tempos, contra um livro do Lenin, no texto Questões de Organização da Social-Democracia Russa. Em 1905, ela se muda para Varsóvia para acompanhar o levante na Rússia, né, onde ela é presa por 3 meses e é ameaçada de morte. Depois ela passa um mês na Finlândia, de onde era inclusive simples se locomover para São Petersburgo, e ela vai entrar em contato com o Lenin, né? E aí ela então escreve greve de massas, partidos e sindicatos, bastante impactada aí pela Revolução de 1905 na Rússia, né? Esse é um livro que aborda essa experiência e avança também num debate específico aí contra as burocracias sindicais, enfim, atualíssimo. Em 1907, ela vai participar do Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, né, em Londres, onde ela vai combater a visão menchevique da Revolução de 1905, ou seja, ela vai combater a visão dos que estavam contrários ao Lenin. E também nesse ano a Rosa ela participou aí da Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, cumprindo um importante papel. Ela tinha uma relação profunda com a Clara Zetkin, que foi a grande organizadora das mulheres, né, na social-democracia alemã e na Segunda Internacional, e que organizou a seção feminina dentro da social-democracia alemã. Elas eram bem amigas. Independente da idade, inclusive a Rosa tinha tipo 20 anos a menos que a Clara e mantiveram aí uma aliança durante até o final da vida, assim. Bom, depois ela é presa por incitação a atos de violência, por conta de um discurso que ela fez no Congresso do partido em Jena. O Léo Jogites também aí é condenado a 8 anos de trabalho forçado, depois ele foge da prisão e aí a Rosa ela vai assumir as aulas de economia política na escola do partido em Berlim. Eu acabei não dizendo, mas ela foi uma das primeiras mulheres aí a se formar em economia política. E esse lance dela pegar as aulas, tem algumas biografias que falam que, na verdade, foi tipo É meio que uma concessão para ela, tipo, meio que um cala-boca, assim, porque na verdade ela estava sendo censurada, né, nos jornais do partido. Aí falaram: ah, não, pega aqui e dá uma aula aí sobre economia política, meio como uma compensação. E aqui tem uma anedota também que ocorreu em 1907, porque assim, o Kautz, que ele tinha convidado alguns companheiros para almoçar num domingo, né, papapá, e aí a Rosa e a Clara, elas chegaram meio atrasadas, porque elas tinham ido passear num campo de tiro abandonado. Né? Aí o August Bebel, que naquele momento era o presidente do partido, ficou tipo zoando elas, pensando: ah, vocês podiam ter sido fuziladas, não sei o quê. E aí a Rosa, ela respondeu sorrindo, assim, bem sarcástica: sim, e aí vocês poderiam escrever no nosso epitáfio: aqui repousam os dois últimos homens da social-democracia alemã. Assim, bem sarcástica e direta, justamente ironizando um momento político onde era muito difícil ter mulheres dirigentes, né? E onde, obviamente, ela também enfrentava uma série de percalços aí nesse processo, mas ela respondia desse jeito, viu? E esse episódio, ele é retratado tanto nos quadrinhos sobre a Rosa Luxemburgo, da Kate Evans, que é lindo, inclusive, e também no filme Rosa Luxemburgo, da cineasta Margaret von Trotta. Bom, voltando aqui um pouco, em 1908 ela vai publicar a segunda edição da reforma do livro, né, Reforma Social ou Revolução. 2 anos depois, ela vai lutar pela política da greve geral de massas, né, e seu artigo sobre isso vai ser vetado, enfim, como eu falei anteriormente, pelo Kautsky, inclusive, né, de acordo com uma orientação da direção do partido. A sua polêmica contra a estratégia de desgaste do Kautsky, né, vai opor ela ao Kautsky, que era uma figura muito importante. Aqui eu acho interessante também apontar que, enfim, independente dessa discussão brutal que ela teve com Kautsky, ela nunca deixou de ser muito amiga da esposa dele, a Louise Kautsky, né, com quem ela trocou muitas cartas quando teve presa, né, durante vários anos. Em 1913, ela vai publicar a Acumulação do Capital. Depois ela vai criticar a posição do SPD, Partido Social Democrata Alemão, né, de apoio à política armamentista, e ela vai ser condenada a 1 ano de prisão por um discurso em oposição à guerra, né, que ela tinha feito aí esse ano. Mas assim, na verdade, não, ela não foi presa, acabou não sendo presa e continua em uma campanha forte contra o militarismo e o judiciário. Em 1915, ela vai lançar, junto com Franz Mehring e a Clara Zetkin, que eu tinha falado que a gente tinha ouvido o nome do Franz Mehring, interessante porque no começo eles não se batiam muito. E depois vão lançar juntos, a outros opositores, inclusive a revista A Internacional, que vai ser um instrumento para lutar contra a guerra e a posição chauvinista, né, nacionalista, da direção do SPD, da social-democracia alemã. A revista vai ser proibida, eles vão ser acusados de traição, enfim, aí a Rosa já estava presa, né, diretamente. E é quando ela vai escrever a brochura de Junius. Junius era tipo um codinome dela enquanto ela teve presa, né, por isso esse título da brochura, que é tipo um documento de fundação da Liga Spartacus, que ela vai lançar aí nesse momento. E aí ela também escreve a Introdução à Economia Política, que vai ser lançado somente em 1925. Bom, de dentro da cadeia, a Rosa vai articular com Karl Liebknecht a conferência de fundação da Liga Spartacus, de dentro da cadeia. E ela escreve aí as suas bases programáticas. Com alguns meses de liberdade, ela vai conseguir publicar finalmente a brochura de Junius, aí com o título oficial A Crise da Social-Democracia, né, que passa a circular ilegalmente. Em julho ela volta a ser presa. Bom, em 1917, a Rosa ela vai se dedicar intensamente a escrever, a analisar e tirar lições aí da Revolução Russa que estava ocorrendo, né? Acho que vale ressaltar também que é nesse ano de 17 que vai ocorrer o racha na social-democracia alemã, que vai dar origem ao Partido Social Democrata Alemão Independente. No ano seguinte, ela vai escrever A Revolução Russa, que é um manuscrito que não chega, que ela não chega a concluir, que vai ser publicado apenas depois que ela é assassinada, né? É um texto no qual ela discute a política dos bolcheviques na primeira revolução vitoriosa da história. Aqui tem todo um debate polêmico, não somente sobre o conteúdo, mas sobre a própria publicação, né, que foi feita pelo Paul Levy, que também foi um companheiro da Rosa. A gente vai ouvir falar dele ainda no curso. Eu vou abordar isso aí em alguma das sessões, na quarta sessão, se não me engano. Bom, em 8 de outubro, em 8 de novembro, desculpa, com a queda do governo, a Rosa é libertada, né? E aí ela vai assumir a direção do jornal da Liga Spartacus, né? E no final de 1918 é fundado o Partido Comunista Alemão, que é conhecido como KPD, né, a sigla que é conhecido. Em 1919, nos Levantes de Janeiro, a Rosa ela defende combater a contra-revolução, mas ela já considera prematura a tentativa de tomar o poder. Em 15 de janeiro, ela e o Liebknecht são presos e assassinados sob as ordens do governo da social-democracia alemã, do SPD. Né? No livro Rosa Luxemburgo e o Protagonismo das Lutas de Massa, a Isabel Loureiro ela aponta um pouco esse episódio, né? Relembrando aí que o corpo da Rosa foi jogado no canal Landwehr, que é o canal que atravessa um parque central de Berlim, e só foi encontrado em 31 de maio e sepultado em 13 de junho desse mesmo ano. Né? Bom, é uma história e tanto, eu fiz aqui um resumão, né? Enfim, porque tem um monte de coisa ainda. Mas eu queria também remarcar que, junto a toda essa militância ativa da Rosa no movimento operário e nas suas organizações políticas, ela foi uma das dirigentes revolucionárias mulheres mais importantes da história da classe operária, né? Na verdade, a mais importante da história da classe operária e do socialismo, né? E como vocês viram, ela tinha características que na época não eram bem vistas, né? Sendo uma mulher numa sociedade opressora e preconceituosa, né? Era mulher judia, debilitada fisicamente, estrangeira, enfim. Né? E, enfim, vários elementos que ela foi enfrentando, mas que nunca foram elementos que deixaram ela desistir das batalhas políticas que ela tinha que levar adiante. Bom, e também para não dizer que eu não falei isso, né, que muitas biografias também resgatam, né, a Rosa ela gostava muito de botânica, literatura, música, pintura, enfim, alguns elementos que estão aí também em algumas biografias. Bom, com tudo isso, acho que fica bem claro para quem diz que a Rosa seria uma Rosa meio dos movimentos, meio autonomista, enfim, que isso na realidade não tem muito a ver, né? Porque a Rosa ela fundou simplesmente três partidos, né? Então, esse é um debate também que a gente vai fazer aqui no curso, né? E o que que tudo isso já coloca para esse curso que a gente está fazendo aqui? Primeira questão, que eu vou tentar resgatar o marxismo da Rosa, mostrando como ele é parte de uma mesma geração de marxistas, como Lenin e o Trotsky, que deram continuidade aos preceitos do Marx, apesar de todas as divergências que eles tiveram, né? E eu também quero abordar aí os elementos que eu considero que podem ser pontos débeis do pensamento da Rosa, né? Dois, segunda questão, que o ponto mais forte da Rosa foram as suas polêmicas sempre imbuídas de um internacionalismo impressionante, mas que não necessariamente é o que ressaltam da Rosa, né? Aqui a gente vai dar peso para abordar a sua batalha contra o revisionismo e contra o oportunismo em dois momentos diferentes de batalha política que ela deu. E terceiro, que a Rosa não tinha nada a ver nem com pacifismo, que também às vezes falam isso, nem com anarquismo, autonomismo, enfim, que são correntes que muitas vezes na atualidade tentam usar a Rosa contra os partidos, né? E que a sua luta contra as burocracias ela segue bastante atual. Né? Por isso também é nefasta toda a tentativa do estalinismo de deturpar a Rosa Luxemburgo. A gente vai combater isso aqui nesse curso. Bom, colocada essa primeira introdução aí, para vocês conhecerem um pouco mais da trajetória da Rosa, então vamos agora diretamente começar a primeira aula. Bom, a obra Reforma Social ou Revolução foi a obra que consagrou, né, a Rosa Luxemburgo na Segunda Internacional. Isso porque ela tinha apenas 26 anos, gente, quando ela começou a publicar as primeiras partes dessa obra, né? Sendo, como eu já tinha colocado, uma emigrada polonesa na Alemanha, além de mulher, né? Como eu coloquei antes também, o que não era uma coisa comum ou habitual, né, naquele momento. Então, esse é o primeiro grande debate, né? Grande combate que a Rosa vai dar. A luta contra o revisionismo do Edward Bernstein, né, que estava ali buscando substituir a estratégia da Revolução Social por uma espécie de democratização do capitalismo, né? Vou aprofundar um pouco mais nisso. Essa obra tem uma primeira parte que foi publicada como resposta a alguns artigos do Bernstein, né, que tinham sido publicados no jornal do SPD, né, da Social-Democracia Alemã, Novos Tempos, entre 1897 e 1898. A segunda parte está centrada nas críticas da Rosa a um livro do Bernstein chamado Os Fundamentos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, que foi publicado aí um pouquinho depois, um ano depois, em 1899. Os textos dessa obra, né, foram reunidos pela Rosa em 1908 e aí publicados com algumas revisões, inclusive, como uma obra única. É importante a gente remarcar, gente, que assim, para se entender qual que era a polêmica que ela se meteu. Nesse momento, o Bernstein, ele era um dos maiores teóricos da social-democracia alemã. E ele vinha de toda a autoridade, né, digamos assim, de ter sido um colaborador direto do Engels, que tinha morrido alguns anos antes, né? Enfim, então ele tinha essa autoridade, apesar de estar revisando o que o próprio Engels falava, né? Mas enfim, ele tinha essa autoridade. É, se construía em torno dessa autoridade, né? E a Rosa, mais uma vez, ela era uma imigrada polonesa de 26 anos, no início dessa discussão, que, enfim, que durou anos, né? E décadas, não sei. E, inclusive, se mantém viva e atual até hoje, né? É, então, assim, era uma discussão de uma mina jovem, né? Que foi ali questionar um dos principais intelectuais do partido. É, mas justamente porque ele estava revisando, né, o marxismo, enfim. Mas eu queria também remarcar aqui, até para ter uma noção disso, eu achei interessante. Em 1893, alguns anos antes da publicação desses textos, aos 22 anos, no relatório que a Rosa fez para o Congresso Internacional de Zurique, ela já tinha fundamentado um pouco o conteúdo do que vai se expressar no livro Reforma Social e Revolução. Porque ela estava ali fundamentando nesse relatório a relação entre a luta cotidiana e o fim socialista, né? E aí ela propunha o seguinte princípio estratégico: a luta proletária cotidiana deve estar organicamente ligada com o fim último. Bom, isso aí já era a essência do que viria a ser depois o Reforma Social ou Revolução. Bom, e é um livro tão forte que você começa a ler e quer grifar todas as frases, porque, enfim, todas são relevantes e dão alguma discussão, né? E é como se a Rosa nos colocasse, nós que somos militantes, atuamos nos sindicatos, no movimento estudantil, no movimento de mulheres, no movimento negro, em partidos, enfim, nos colocasse à frente, né? Diante de um incômodo de ter que optar entre reforma ou revolução. Né? Mas enfim, não era exatamente isso, né? Mas esse incômodo fica um pouco colocado. E o livro também consegue colocar um pouco a tensão ali que estava atravessando a social-democracia alemã naquele momento, né? Então, esse texto, acho que por isso também ele vai desenvolver alguns debates, alguns antagonismos que, na verdade, não estavam muito claros assim. É isso que vocês vão ver durante essa aula. Né? E aí ela vai debater sobre categorias do marxismo, né, e as visões sobre visões políticas, mas que não, assim, não parecia ter muita diferença, na verdade. Só que na hora que se desenvolviam mais as posições, aí ficava claro que na verdade eram posições bastante enfrentadas, né? Então, enquanto a Rosa fala de reforma ou revolução, paz ou guerra, socialismo ou barbárie, vou querer tratar dessa famosa frase aí da Rosa, da origem dessa frase, também o que ela significa para a gente hoje, né? Enquanto ela falava disso, os seus oponentes ali estavam propondo um movimento contrário, né? Os benefícios de uma convergência por uma reforma possível dentro da ordem social capitalista, né? Era isso que estavam propondo, né? E vocês vão ver que esse debate tem a ver um pouco com qual que era a prática política, né, do SPD naquele momento, né, que vinha de uma prática política que não necessariamente se expressava na teoria, né, era como se a teoria tivesse ali intacta, mas na prática ia rolando ali uma adaptação, né. Então, se a gente pode falar de alguma maneira que o Bernstein teve algum mérito, é que ele elevou as generalizações teóricas e estratégicas à prática cotidiana da social-democracia alemã, pelo menos nos últimos 10 anos, né? O que foi permitindo também que a Rosa avançasse na sua polêmica com ele, né? Teve até um dirigente do SPD, o Ignaz Auer, que ele escreveu para o Bernstein depois das publicações que a Rosa polemizou, né? Depois das publicações que o Bernstein escreveu, né? E que foram objeto de polêmica da Rosa, ele escreveu assim: Ed, ele chamava, né, de Edward, né? Ed, você é burro, essas coisas não se escrevem, apenas se praticam. Que era tipo assim, não tem problema ser reformista, mas não se, não, não, não escreva isso. Deixa ali o negócio da revolução no programa escrito, entendeu? Não precisa escrever, né? Mas, ou seja, que também mostrava que, em última instância, queria manter um pouco essa coisa, né? Ser reformista na prática, mas ali você está protegidinho por um programa que está ali escrito tudo que tem que fazer da Revolução, né? Alguma semelhança com a atualidade? Todas, né? Depois a gente vai poder discutir sobre isso. Mas o fato é que, ainda que o Bernstein tenha feito o favor, digamos assim, de escrever essas posições, ainda assim elas vinham com o manto do socialismo, né? Por isso que a Rosa, ela busca ir desmascarando cada um dos seus argumentos para demonstrar que, na prática, não tinha nada a ver com o socialismo, o que o Bernstein estava falando. Então vamos pegar um pouquinho aqui o contexto para entender esse lance da relação entre a prática do Partido Social Democrata Alemão e a teoria. Bom, durante o final do século XIX, o capitalismo mundial estava atravessando ali uma transformação importante, né, que permitiu uma forte recuperação da economia depois da crise econômica de 1873, né, o que abriu espaço para maiores concessões para a classe trabalhadora. Esse momento ele já era a base para a fase imperialista da economia mundial algumas décadas depois. Nós vamos chegar aí mais para frente. Bom, nesse contexto, o SPD, né, Partido Social Democrata Alemão, teve um crescimento impressionante, né, que foi se multiplicando justamente depois da anulação das leis antissocialistas do Bismarck em 1890, que eram leis que limitavam a atuação dos socialistas, né? Então, depois que anulou isso, eles foram crescendo, né? Então, a combinação da anulação dessas leis e da recuperação econômica permitiu um crescimento do peso do partido nos sindicatos e no parlamento, né? Nesse ano, o partido teve 1 milhão e 400 mil votos e 35 deputados entraram no hashtag, que era o Parlamento Alemão. Enquanto também estavam aí publicando jornais diários, semanários, etc. Em 1905, o partido chegou a conquistar 400 mil filiados. Em 1912, o partido se converteu na primeira força parlamentar com 110 deputados. E nesse momento também tinham associações operárias, agrupações de mulheres, culturais, enfim, um monte de coisa. Bom, esse importante desenvolvimento, né, no marco de uma situação sem grandes acontecimentos da luta de classes, pelo menos aí desde a derrota da Comuna de Paris, levou a que grande parte da direção social-democrata se adaptasse à rotina da tática parlamentar e sindical. O que que é a rotina da tática? É o partido ali ficar planifica a sua atuação não em torno de um objetivo estratégico, né? Tipo a revolução, a tomada do poder, mas em torno de fazendo as coisas ali do dia a dia. Não, vamos fazer um negócio do parlamento, vamos fazer um negócio no sindicato, vamos aí, vamos fazendo. É esse movimento aí que é o que vai sendo o mais importante. Vai se perdendo a relação entre o que você está fazendo no seu dia a dia, né? Que em algum momento você decidiu ser militante, ser revolucionário, atuar em algum lugar, vai se perdendo o sentido da ligação do que você está fazendo no cotidiano com o objetivo que talvez tenha despertado a sua atuação política, né? Então, isso é um pouco a rotina da tática, né? E isso permitiu que emergisse no seio do partido da social-democracia alemã uma tendência oportunista, né? Que estava encabeçada por líderes sindicais, por integrantes do bloco parlamentar e por intelectuais também. O Pierre Bruet, que ele é um importante historiador trotskista, ele apontou um pouco que nos primeiros anos do século XX, esse aparato da social-democracia alemã foi se construindo sobre esse espírito da eficácia eleitoral e do incremento do número de votos representantes durante justamente um período de relativa calma social, sem revoluções, como eu tinha colocado antes, e de refluxo operário, né, com a preocupação de evitar que os conflitos internos, né, influenciassem no impacto eleitoral do partido e que a fraseologia revolucionária, né, um discurso muito vermelho, talvez, da sua ala radical, né, ou as reivindicações dos operários menos favorecidos assustassem o eleitorado da pequena burguesia democrática e das camadas operárias mais conservadoras. Bom, isso aí é algo, mais alguma semelhança com a realidade? Todas também, né? Rebaixar o discurso porque com medo de perder voto. Bom, isso é um tema atualíssimo. Bom, o revisionismo do Bernstein e o reformismo dos dirigentes sindicalistas, né, segundo o Bruet, tinham fincado as suas raízes em uma conjuntura econômica que nutria uma ideologia otimista de progresso contínuo e pacífico. Tem a ver com esse elemento, né, da recuperação econômica, das concessões aos trabalhadores, né? Então, a ideologia, existia um otimismo econômico, né, com as mudanças. Né? Então o partido estava nesse contexto, né? Ou seja, o Bruet diz, né? Eles fincaram suas raízes nessa conjuntura econômica. Isso é muito importante. Bom, é nesse contexto que a ameaça de novas proibições, como tinham sido as leis do Bismarck, antissocialistas, né? Que novas proibições impedissem a social-democracia de seguir crescendo e colocassem em perigo as posições conquistadas. E atuando como um fator de moderação discursiva e adaptação na atuação prática, né? Ou seja, qual que era a questão? O medo de surgir novas repressões, né? Digamos assim, fazia com que essa ameaça permanente do regime moderasse o discurso do partido e a sua atuação prática ficasse cada vez mais adaptada, né? Então, meu, não vamos falar tanto de revolução, não precisa, né? Vamos fazer aqui o nosso movimento ali do dia a dia, o parlamento, o sindicato, vamos cuidando dessas coisas, né? Ou seja, em nome a defender as posições conquistadas, né? Que, enfim, diga-se de passagem também, sempre podem trazer muitas e muitas pressões conservadoras, né? Tava colocada essa adaptação de conjunto. Né? Então, justamente isso, esse elemento dissuasivo, né, que impunha aí naquele momento o Estado Imperial alemão, né, ao qual a social-democracia estava cedendo, né, em base ao argumento justamente de preservar o conquistado, né, tinha dado forma então a uma duplicidade entre prática e teoria, né, uma dualidade que caracterizava os partidos socialistas europeus da época, né? Enquanto a social-democracia se adaptava na prática política, na atividade cotidiana, né, incorporando-se através dos parlamentos e dos sindicatos à vida do regime imperial, inclusive, né, teoricamente mantinha aí uma ortodoxia teórica que estava ali abstrata e inalterada, né? Então era isso. Na prática, se ia se adaptando, se afastando do objetivo revolucionário, mas a teoria estava ali que nem um guardião, né, da revolução, que você estava ali supostamente protegido por isso. Né? Nada mais irreal do que isso. Bom, as tendências oportunistas, elas vão ter essas tendências oportunistas que a gente está falando, né? Nesse contexto econômico e político, elas vão ter a sua primeira expressão teórica na obra do Bernstein, né? Que justamente revisou, né? Fez uma revisão completa do marxismo. A gente vai aprofundar mais ainda. Mas para falar de forma sintética, ele dizia que o capitalismo tinha conseguido superar as crises gerais que o Marx tinha analisado como uma premissa da mudança revolucionária, né? Então a luta pelo socialismo já não passava pela revolução, nem pela luta de classes, né? Mas ela ia avançar de forma pacífica e gradual com a ampliação da democracia parlamentar, a influência da social-democracia nos sindicatos e as cooperativas operárias, né? Ele falava que era assim que ia avançar. Então, na prática, gente, o socialismo se tornaria aquilo que era antes do Marx, uma utopia, né? Aquilo que era antes do Marx, que era justamente socialistas utópicos, que depois veio o socialismo científico e superou essa utopia, dando uma base material para essa teoria, né? Então, o movimento pela conquista de reformas, né, que era justamente o que o Bernstein falava, né, que era justamente isso. Bom, se o capitalismo ele poderia superar esses elementos, então isso significa que a luta, a chave da luta, o objetivo da luta é por reformar esse capitalismo, que é isso que poderia fazer chegar paulatinamente no socialismo. Então, esse movimento pela conquista de reformas se convertia em um fim em si mesmo. É daí que surge, gente, a grande, quer dizer, grande não, né? Mas a mais famosa frase do Bernstein, né? Que é: o objetivo final, qualquer que seja, não significa nada. O movimento é tudo, né? Isso se liga não somente com esse elemento, né, das reformas, mas com aquela discussão ali da rotina da tática. O que que é o movimento é tudo? É que, tipo assim, não importa o objetivo final, não importa no que vai dar isso aí. O que importa é essa rotina que nós estamos aqui, é esse movimento que nós estamos fazendo, é isso que vai levar as reformas a acontecerem, né? Então, essa frase é a coroação do revisionismo e do oportunismo ali da social-democracia na Segunda Internacional, né? E a Rosa, justamente, já no Reforma ou Revolução, vai dizer sobre o Bernstein que toda a sua teoria, na realidade, só tendia a aconselhar uma renúncia à transformação social, né? E justamente transformar a reforma social, que depois ela vai demonstrar que deveria ser um meio na luta de classes, transformar isso no seu próprio fim, no seu próprio objetivo final. No seio do partido, né, se produziu um grande debate Bernstein, né, no qual interviram numerosos intelectuais socialistas, mas assim, o fato é que a refutação mais sistemática quem fez foi justamente a Rosa Luxemburgo com o seu Reforma Social ou Revolução, né? Ali, naquele momento, a posição dele ainda era minoritária no SPD, mas como sendo parte da sua ala esquerda, né, a Rosa sempre advertia uma certa falta de firmeza do centro do partido para combater o revisionismo, inclusive do Kautsky, com quem nesse momento ele tinha acordo com ela, mas ela achava que ele era meio frouxo assim na luta política aí com Bernstein. Bom, com esse contexto da duplicidade, né, o que aconteceu, né? Qual que era a questão? O partido vinha dessa duplicidade, que era uma prática adaptada, um discurso adaptado, mas a teoria ali revolucionária ortodoxa. Só que o Bernstein, quando ele escreveu os textos dele, ele tipo meio que coerentizou o partido, entendeu? Ou seja, a prática estava adaptada, mas aí a teoria adaptou também, entendeu? Não era mais um, tipo assim, era uma revisão, né, do marxismo. Então isso fez explodir, né, momentaneamente essa duplicidade que estava, né? E justamente estava impondo uma necessidade de articular essa coerência entre teoria e prática do partido, né? No momento em que a discussão inclusive se desenvolve durante o Congresso da Internacional, o debate ele não se saudou como queria a Rosa Luxemburgo, que chegou inclusive a pedir a expulsão dos revisionistas, mas enfim, o debate terminou acontecendo com uma certa marginalização desses setores, sem combater até o final as suas posições e sem rever a prática concreta do partido, que deveria ser o efeito mais importante, né, dessa discussão. Visto retrospectivamente, inclusive, esse debate ele teve o mérito de antecipar, em partes, o giro estratégico da social-democracia e da Segunda Internacional, né, o que se colocou em aberta evidência com a catastrófica posição adotada, né, pelo SPD ao apoiar aí o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, com a posterior política de isolamento da Revolução Russa e as consequências todas que teve para a Revolução Alemã, né? Bom, é nesse contexto agora que a gente pode entrar no texto. Achei que era importante dar essa contextualizada para entender qual que era o debate, né? Porque tinha a ver com o que estava acontecendo ali, né? Eu vou usar algumas citações, gente. Eu não vou citar o número da página, porque, enfim, cada um deve estar com uma versão. Mas eu vou citar algumas citações, porque valem a pena, são muito boas. E vou tentar me deter um pouco nas conclusões mais teóricas e políticas do livro. Bom, ela começa o livro falando o seguinte, uma citação primeira, bem no comecinho. Acho que é a primeira frase, inclusive. À primeira vista, o título dessa obra pode resultar surpreendente. Reforma ou revolução? Pode a social-democracia estar contra as reformas? Pode opor a revolução social, a transformação da ordem estabelecida, seu fim último, a reformas sociais? Obviamente não. Ela começa o livro assim. Eu queria chamar a atenção aqui, gente, para a utilização no primeiro parágrafo do livro do termo fim último. Guardemos esse termo, guardemos esse termo que ele vai nos seguir até o final aqui da aula. Depois ela segue, fala o seguinte: para a social-democracia, a luta cotidiana dentro do sistema existente para conseguir instituições democráticas e reformas sociais que melhorem a situação dos trabalhadores constitui o único caminho para orientar a luta de classes proletária e para trabalhar pelo fim último, a conquista do poder político e a abolição do sistema de trabalho assalariado. Para a social-democracia, existe um vínculo indissociável entre reforma e revolução. A luta pelas reformas sociais é o meio, a revolução social é o fim. Ou seja, né, uma citação forte, mas vamos lá. A luta para Rosa, a luta por reformas é o caminho que orienta a luta para trabalhar pelo fim último, que é a conquista do poder político e a abolição do sistema de trabalho assalariado, né? Segundo essa citação dela. Então, a luta por reformas é o meio, a revolução social é o fim. E tem um vínculo indissociável, né? Ela fala. Então, aqui é importante, tem até, inclusive, um debate sobre a questão do ponto de interrogação no título. Se o título do livro tem ponto de interrogação ou não, enfim. Independente disso, a questão é que todo texto, né, todo texto vai no sentido contrário a opor reforma e revolução de forma impositiva. Ou seja, ainda que seja necessário escolher um caminho, né, ela está fazendo uma polêmica, o problema principal é o abandono do fim último e não a utilização das reformas como meios que orientam. Né? Tem setores que dizem, inclusive, que a Rosa negava a atuação parlamentar e sindical e as próprias reformas. Isso é um erro, não é assim. É uma polêmica equivocada com a Rosa. Mas também não é que se não tivesse esse ponto de interrogação, que geralmente está na maioria das traduções, fosse no sentido de deixar aberta qualquer interpretação. Não é. A Rosa está claramente defendendo a perspectiva da Revolução Socialista. É claro isso. Né? Então, para Rosa, portanto, reforma e revolução não eram antagônicos, né? Mas a luta revolucionária como estratégia incluía o momento da luta parcial por reformas, né? Mas a estratégia da reforma, né? Uma estratégia da reforma seria então um obstáculo na luta por uma nova sociedade, né? Essa é a relação. Então, a estratégia revolucionária que defende o objetivo último da revolução inclui o momento da luta parcial como reformas, né? Mas se você transforma a estratégia, as reformas em uma estratégia, não é que inclui a revolução, né? Poderia tirar essa conclusão. Não é que inclui, é que vira um obstáculo na luta por uma nova sociedade. Esse que era o problema, né? Então ela fala o seguinte, numa citação também. Vai contra o processo histórico apresentar a obra reformista como uma revolução prolongada a longo prazo e a revolução como uma série condensada de reformas. A transformação social e a reforma legislativa não diferem por sua duração, mas sim pelo seu conteúdo, né? Então, o que ela está dizendo aqui, né? Que justamente a diferença não era uma diferença de tempo, né? Não, era uma diferença de conteúdo. E que também não é que a revolução, a estratégia revolucionária é uma somatória de reformas, né? Que poderia também tirar essa conclusão. Ah, vamos fazer um montão de reforma aqui e ali e aí nós vamos tomar o poder em algum momento. Não é isso que ela estava falando, né? Então, o que ela está querendo dizer? Que quem defende a reforma, né, é como estratégia no lugar da conquista do poder político, né, e a revolução social em oposição a essas, na realidade, não é que está optando por uma via mais tranquila, calma e lenta até um mesmo objetivo, mas sim estão optando por um objetivo diferente. É isso que ela está falando, né? Então, no lugar de defender a instauração de uma nova sociedade, né, o que eles estão fazendo é lutando pela modificação superficial da velha sociedade, né? É isso que estão falando. E é justamente aqui que entra o Bernstein. Ele foi o primeiro a contrapor esses dois aspectos, mas para defender a estratégia da reforma, né? Estratégia da reforma social, negando a tomada do poder, mas em nome do socialismo, né? Ele aconselhava, sem falar exatamente com essas palavras, o abandono da revolução social como fim, né? Transformando as reformas em objetivo, né? Por isso a célebre frase que eu já falei, mas vou falar de novo, né? O objetivo último, né? O fim último que eu tinha falado antes, seja qual for, não é nada. O movimento é tudo. A Rosa, ela responde a isso de uma forma brutal, né? Ela fala o seguinte: o objetivo socialista é a única coisa, o aspecto decisivo que diferencia o movimento social-democrata da democracia burguesa e do radicalismo burguês, né? Ou seja, aqui ela diz que o objetivo socialista é o único fator que diferencia a social-democracia, né, os revolucionários naquele momento da burguesia, né? Mas é o único fator que transforma todo o movimento operário de um inútil trabalho de remendão para salvar essa ordem capitalista numa luta de classe contra essa ordem, né? Pela sua abolição. Ou seja, sem o fim último, a social-democracia não serve para nada. É isso que ela está falando, né? Então, para Rosa, a estratégia da social-democracia deveria ser, ao contrário de salvar a ordem capitalista, abolir essa ordem, né? Nas suas palavras, era uma questão de ser ou não ser, né? Não tinha meio termo nesse caso, não era uma divergência tática, que estão ali fazer uns textos para debater um negocinho que tá uma divergência pequena. Não era isso, era um negócio, um divisor de águas. Colocava em jogo a própria existência da social-democracia, né? Por isso que foi uma refutação sistemática de anos e anos, né? Bom, mas aí a Rosa, ela vai apontar, né? Sempre tem um porém, né? Vamos ver qual que era a questão aqui. A Rosa, ela vai apontar que o Bernstein fala que defende o socialismo, né? Isso é muito importante, porque significa refutar alguém que fala de socialismo. Isso é atualíssimo, né? Porque você vai falar, não, a pessoa é reformista, mas ela fala de socialismo. Bom, é um tema, né? Como debater, né? Nesse caso, né? A questão justamente é que ele defendia, não somente que ele falava de socialismo, mas não defendia o socialismo, é que na cabeça dele estava defendendo o socialismo com um outro caminho. Era um outro caminho para chegar no socialismo, né? Por isso que a Rosa vai falar o seguinte, né? Para analisar esse problema, como refutar alguém que claramente não está defendendo o socialismo, porque não está defendendo a tomada do poder, então não tem como defender o socialismo, mas fala de socialismo. Então, ela fala o seguinte, né? Ela está ali na citação, tudo isso é certo desde já, mas também é certo que, desde sempre, todo novo movimento se baseia para elaborar sua teoria e sua política no movimento precedente, ainda que a essência do novo esteja em contradição direta com a do antigo. Todo novo movimento começa se adaptando às formas que encontrou de antemão e fala a linguagem que se falava antes dele. Somente com o passar do tempo, o novo germe sai da velha casca e a nova corrente encontra sua forma e sua linguagem própria. Então, o que a Rosa está falando aqui? Ela está externalizando aqui a dificuldade de polemizar com uma teoria nova, revisionista, só que usava muito da linguagem do movimento anterior, né? Ou seja, da própria social-democracia, né? Isso ela dizia que não se podia esperar que uma oposição ao socialismo científico, que era o que o Bernstein estava fazendo, né, expressasse clara e completamente a sua contrariedade ao socialismo científico. Isso seria, na opinião da Rosa, subestimar o socialismo científico, né? Não era uma coisa fácil refutar ele, mantendo ao mesmo tempo a defesa do socialismo, porém por uma via gradual. Então, o que ela está falando é isso, né? Ou seja, que essa é o surgimento de uma revisão, na verdade, vai mantendo a forma, a linguagem e as formas da própria teoria que ela está revisando, né? Para tentar meio que fazer um amálgama, né? Porque no fim das contas era para aparecer ali o socialismo como um novo caminho, né? Para o socialismo. Bom, é por essas considerações que reforma social reforma social revolução, né, o nome do livro, se propõe a encarar o núcleo oculto da teoria do Bernstein, né? Para Rosa isso é importante porque as questões teóricas não são uma questão para acadêmicos, né? Bom, e ela cita o Fernando Lassalle, que é um socialista utópico e precursor da social-democracia alemã, que, enfim, foi refutado pelo Marx, inclusive, mas tinha também algumas definições aí importantes, como essa que ela citou. Unicamente quando a ciência e os trabalhadores, esses polos opostos da sociedade, cheguem a ser um, destruirão entre seus potentes braços todos os obstáculos até a cultura. É uma citação bem forte, mas assim, eu não sei explicar muito bem por quê, mas ela tirou da segunda publicação do Reforma Social Revolução. Eu não sei explicar, a gente tem que pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, para Rosa, né, o que que ela quer dizer com isso, né? Para Rosa, toda a força do movimento operário moderno, né, descansa sobre o seu conhecimento teórico também, né, sobre o conhecimento teórico. Em outras palavras, também disse o Engels, né, o herdeiro da filosofia clássica alemã é a classe operária alemã, né, e obviamente a classe operária mundial, né? Então, por isso que para ela a questão da reforma ou revolução, do movimento ou do objetivo final, é somente outra faceta mais do caráter pequeno burguês ou proletário do movimento operário, né? Então, esses são os fundamentos pelos quais refutar o Bernstein era importante e os caminhos por onde ir até o seu núcleo oculto, não aparente, né? Chegar até a essência da teoria que ele estava defendendo naquele momento, né? Aí a Rosa, ela vai entrar mais propriamente no conteúdo e no método oportunista de como o Bernstein encarava o capitalismo. O Bernstein afirma o seguinte, né? Ele afirmava que o desenvolvimento do capitalismo tornava cada vez mais improvável o seu colapso e cada vez mais provável os meios de adaptação do capitalismo. Gente, aqui essa parte, né, de conteúdo é meio que condensa o centro da discussão aqui que ela está fazendo. Eu vou até retomar essa ideia, né? O que que ele dizia? Que o desenvolvimento do capitalismo torna cada vez mais improvável o seu colapso, as crises, né, etc. E cada vez mais provável os meios de adaptação do capitalismo. Né? E o que que eram esses meios de adaptação do capitalismo para ele? Né? Eram meios que haviam surgido com o desenvolvimento do capitalismo e que ele considerava que viriam no sentido de harmonizar mais o capitalismo e permitir uma chegada ao socialismo. Né? Seriam os cartéis, o crédito, a democracia, ou seja, instituições do capitalismo que iam adaptar o sistema capitalista. Né? Então, essa ideia, né, que a gente vai desenvolver um pouco melhor depois, levava a uma conclusão política. Qual que era a conclusão política dessa ideia? Que a social-democracia já não deveria orientar, né, a sua atividade cotidiana até a conquista do poder, mas sim para a melhora das condições da classe trabalhadora dentro dessa ordem existente, né? E ele falava tudo isso, gente, inclusive que essa posição coincidia com Marx e com Engels, não é só que tinha um manto do socialismo, que coincidia com Marx e com Engels, né? Então, assim, o seu questionamento não era no sentido da rapidez do desenvolvimento capitalista, mas do próprio desenvolvimento, né? E como consequência, a própria possibilidade do que ele chamaria de uma transição socialista através desses meios de adaptação do capitalismo, né? Por isso que a Rosa vai responder de forma categórica também a ele. Ela vai falar o seguinte: desde o ponto de vista do socialismo científico, a necessidade histórica da Revolução Socialista se manifesta, sobretudo, na anarquia crescente do capitalismo, que o conduz a um beco sem saída. Mas se se admite a hipótese de Bernstein de que o desenvolvimento capitalista não se encaminha até o seu próprio colapso, então o socialismo deixa de ser uma necessidade objetiva. Né? É o que ela fala, e aqui fica evidente uma diferença fundamental. A Rosa, baseada no materialismo histórico dialético, no estudo econômico científico a partir do Capital, do Karl Marx, dos mecanismos do capitalismo numa nova época, né, que ainda não era plenamente aí a época imperialista de crise, de guerras, crises e revoluções, como falava o Lenin, né, mas sim era um prelúdio, né, dessa época, né, a Rosa defende que o socialismo não é um ideal, né, mas sim uma questão objetiva, científica, que as premissas objetivas do socialismo seguiam sendo válidas, que o socialismo não era uma aspiração moral, um desejo baseado em idealismo, né, como estava sendo para o Bernstein, mas uma possibilidade concreta e real baseada na análise das contradições do capitalismo moderno. Né? Só isso dá sentido de lutar pelo socialismo, porque se fosse possível chegar ao socialismo de outra forma mais fácil, digamos assim, né, do que fazer uma revolução, seria bom. Mas a questão aqui não é possível chegar no capitalismo por uma outra, no socialismo por uma outra via, né? Acabar com o capitalismo por uma outra via. Essa é a discussão que ela coloca e já aponta desde então que, além de uma visão econômica outra, né, que o Bernstein está colocando, também aqui ele está renunciando ao materialismo histórico dialético e assumindo o idealismo, né, como parte dos fundamentos da teoria que ele está revisando aqui do marxismo. Então, para Rosa, né, justamente por isso, para Rosa, o que que ela falava? O fundamento científico do socialismo reside, como se sabe, nos três resultados principais do desenvolvimento capitalista. Primeiro, a anarquia crescente da economia capitalista que conduz inevitavelmente à sua ruína. Segundo, a socialização progressiva do processo de produção que cria os germens da futura ordem social. E terceiro, a crescente organização e consciência da classe operária, que constitui o fator ativo na revolução que se avizinha, né? Então a Rosa, ela também, ela vai questionar essa ideia de meio de adaptação que o Bernstein coloca, dizendo que desde o ponto de vista dos efeitos finais sobre a economia capitalista, os cartéis, os créditos, os trustes, né, como o próprio Bernstein dizia que era um meio de adaptação, a Rosa falava, não servem como meio de adaptação, né? Que o desenvolvimento dos monopólios, do sistema de créditos, não adaptam, mas sim aumentam as contradições do capitalismo, que dessa forma não tinha como superar a sua tendência à crise, né? Ao contrário, aumentam a anarquia da produção, estimulam contradições e aceleram a chegada de uma declinação geral do capitalismo. Né? Sobre esse debate de adaptação ao capitalismo, eu queria citar o Conrad Schmidt, que era um dos grandes economistas aí da social-democracia e foi quem deu as bases econômicas para o reformismo do Bernstein. Né? Sobre ele, a Rosa vai falar o seguinte: ao recusar, isso é uma citação também, tá? Ao recusar a teoria da catástrofe, Bernstein recusa-se a encarar a derrocada do capitalismo como via histórica, conduzindo à realização da sociedade socialista. Qual é a via para os teóricos da adaptação do capitalismo? O Bernstein faz apenas breves alusões a essa questão, a que Conrad Schmidt procurou responder detalhadamente, dentro do espírito de Bernstein. Aí ainda Rosa. Na ótica de Conrad Schmidt, a luta sindical e a luta política pelas reformas teriam como resultado um controle social cada vez mais direto sobre as condições de produção e chegariam a restringir cada vez mais, por meio da legislação, os direitos do proprietário do capital, reduzindo-o à condição de simples administrador, até o dia em que finalmente levará o capitalista, no limite da sua resistência, vendo a sua propriedade perder progressivamente o valor para si, a direção e a administração da exploração, até se introduzir finalmente a exploração coletiva. Gente, parece um sonho, né? Como vocês podem ver. Seria assim, a gente vai lutando sindical e politicamente, e o proprietário ele vai deixando de ser proprietário. Era isso que eu estava falando aqui. Bom, então, a partir dessa teoria da adaptação do capitalismo, né, eu citei o cara que era o economista que deu os fundamentos, né, econômicos para o Bernstein. Agora eu vou citar o Bernstein, né, como que ele vê essa transição ao socialismo. Né? Ele fala assim: a luta sindical e a luta política pelas reformas sociais terão como resultado a introdução de um controle social cada vez mais extenso sobre as condições de produção e, através da legislação, irão restringindo progressivamente os direitos dos proprietários de capital e reduzindo aos capitalistas a simples função de administradores, até que finalmente se levará o capitalista ao limite da sua resistência, vendo como a sua propriedade vai perdendo seu valor, assim como a direção e administração da empresa, implantando-se finalmente a exploração coletiva. Enfim, para ele, os meios para a implantação do socialismo, então, são os sindicatos, as reformas sociais, a democratização política do Estado, esses meios de adaptação. Então, a gente pode definir que a teoria do Bernstein seria uma teoria da implantação gradual do socialismo através das reformas, né? Daí que a Rosa também vai buscar demonstrar como as relações de produção capitalista, né, dão as bases para a possibilidade de existir o socialismo. Né? Mas as suas relações políticas e jurídicas, né, colocam um muro irreversível entre a sociedade capitalista e a socialista. Né? Por isso, nem as reformas sociais, nem a democracia, desconectadas, né, do fim último, do objetivo da tomada do poder pela Revolução Socialista, debilitam esse muro, mas o tornam mais firme e alto, porque são reformas e democracia no capitalismo e não no socialismo. Né? Por isso, somente a defesa frontal da Revolução Socialista como fim último, né? Ou seja, a conquista desse poder político pelo proletariado para acabar com a sociedade de classes é que vai poder derrubar esse muro, né? E aí vocês podem ver que aqui ela diz que as reformas, se não estiverem conectadas com a Revolução Socialista, meio que tem o um efeito oposto, né? Fortalecem o capitalismo, né? Então não é uma visão de que Os revolucionários, eles chegam até o fim último, o objetivo final, que é a tomada do poder, e os reformistas ficam mais no meio do caminho. Não, é que tem um problema. Se o que ela está dizendo é se essas reformas não estão no sentido de potencializar a luta do proletariado contra essa sociedade capitalista para fazer uma revolução, então significa que as reformas estão fortalecendo o capitalismo. Por isso não é um detalhe o debate teórico com o reformismo, né? Por isso que é uma questão de vida ou morte, né? Nessa situação, e por isso que ela levou esse debate até o final, né? Então, antes de entrar, inclusive, no segundo capítulo do livro, eu queria fazer uma observação aqui. Eu não vou aprofundar muito nisso, porque eu acho que é mais secundário, mas a Rosa, ela falava de uma certa teoria do colapso capitalista, teoria da catástrofe, inevitabilidade do colapso. E em algumas citações vocês viram que até eu peguei isso, né? Enfim. E aí, por conta disso, tem gente que define ela como catastrofista, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é só uma forçação, na verdade. Tipo, você lendo os livros dela, você vê que não é isso. Não é que ela acha que era uma coisa fatalista, que ia se assim acontecer e tudo mais, né? Na verdade, o Norman Geras, um dos biógrafos, ele justamente apontava que esse livro, ele era dirigido contra o argumento revisionista, segundo o qual o capitalismo tinha encontrado, né, em instituições como os cartéis, o crédito, a democracia, os mecanismos de adaptação que habilitariam o capitalismo, tornando a revolução não somente impossível, como desnecessária, né? Então, o que o Norman Geras avalia, que essa abordagem da Rosa, na verdade, sobre um colapso capitalista inevitável, né, na verdade, era um exagero polêmico dela para debater contra o Bernstein, né, naquele momento. Porque, assim, vocês estão vendo o nível, né, a que chegou o pensamento do Bernstein, né? Ainda assim, por exemplo, Michel Lovi, né? Ele apontava um certo fatalismo na obra da Rosa, né? Ele falava que a ruptura com esse fatalismo vai se expressar depois na palavra de ordem socialismo ou barbárie, né? Porque para ele a importância, inclusive, dessa fórmula estava mais no socialismo do que no, na barbárie, né? Justamente porque ele via que, por isso, apontava que o movimento não tinha apenas um caminho, e sim vários, e que, por isso, o socialismo não é um produto inevitável de leis históricas, mas é uma possibilidade objetiva na qual existe um fator subjetivo. E, de fato, né, é assim, tanto existe um fator subjetivo quanto é o peso das direções dos partidos, aí seja para conseguir conduzir, né, os processos revolucionários, seja para impedir que eles aconteçam, né? Mas por isso o Lowy, ele considera que somente em 1915 que a Rosa ia escapar de uma lógica da passividade política, né, que estaria implícita na crença da inevitabilidade do socialismo, né? Isso o próprio Norman Geras cita o Lowy no seu livro. Aqui eu concordo mais com o Norman Geras, inclusive, porque realmente acho que tem um exagero polêmico na obra dela, né? Não vejo a Rosa como catastrofista. A gente pode debater mais isso em outra aula. E nem acho que ela estava imbuída numa passividade política. Eu acho que ela estava dando muitas batalhas políticas, inclusive pelo fator subjetivo. O que é o fator subjetivo? É a direção, o partido, a auto-organização. E ainda que ela tinha claras divergências com o Lenin nesse ponto, não acho que dá para definir dessa forma. Ainda que, obviamente, não deixa de ser um fato real que a Primeira Guerra Mundial, que, bom, no fim das contas foi a catástrofe futura, né, que ela apontava, também, obviamente, trouxe aí novos problemas para o pensamento da Rosa. Como colocou, inclusive, o italiano Lélio Basso, quando Rosa Luxemburgo falava do socialismo como de uma necessidade histórica, ela não queria dizer que considerava que ele era uma fatalidade, né? E o mesmo dizia o Paul Frolich, né? Também combatendo aí as visões de que a Rosa seria fatalista, catastrofista, objetivista, enfim, né? Então, fazer esse breve comentário aqui. Agora, voltando um pouco. Bom, ficou claro que no primeiro capítulo, né, como a Rosa retoma, ela tratou de mostrar que a teoria do Bernstein, né, no que se refere aos seus fundamentos teóricos, né, na realidade priva o programa socialista da sua base material e lhe dá uma base idealista, né? Isso é uma conclusão importante dessa parte. A questão é, sempre tem uma questão. Qual que é a questão? O que que acontece quando a teoria se translada para a prática? Porque também podia ser isso, né? Analisar teoricamente, a Rosa defendia uma coisa, o Bersen defendia outra, enfim, debate teórico. Não, o que acontece quando se translada para a prática? E qual que é o problema? O que a Rosa fala? Numa primeira olhada, parece que não tem diferença. Ou seja, toda essa polêmica para numa primeira olhada, na prática, parecer que não tinha diferença. Né? Por quê? Porque os sindicatos, a luta por reformas sociais e a democratização das instituições políticas era de fato o conteúdo formal da social-democracia, da atividade da social-democracia alemã. Né? Então, por isso a Rosa dizia: a diferença não está no quê, e sim no como. E aí ela vai dar um passo adiante na polêmica dela. Né? E eu acho aí interessante porque a Rosa ela começa falando de um objetivo comum com os reformistas, né? Que é melhorar objetivamente a vida dos trabalhadores no imediato. É um objetivo comum das duas concepções. Eu acho esse um ângulo ótimo, porque muitos debates entre reformistas e revolucionários se reduz a que os reformistas estariam preocupados com agora e os revolucionários não, só querem saber da revolução, tudo depois da revolução. E a Rosa simplesmente passa por cima dessa discussão e vai direto nas divergências que importam, né? Dizendo que tem acordo com se preocupar com agora. Mas ela vai para as diferenças que importam, né? Do que é diferença de fato. Né? Para a primeira concepção, a revolucionária, a luta sindical e política é importante porque prepara o proletariado para a tarefa de construir o socialismo, né? Ou seja, cria o fator subjetivo da transformação socialista. Né? E o subjetivo aqui é o partido, a auto-organização dos trabalhadores. Né? Para a segunda concepção, a do Bernstein, a luta sindical e política limita gradualmente a exploração capitalista. Né? Tira progressivamente da sociedade capitalista o seu caráter capitalista, né? A impregna de um caráter socialista, ou seja, leva adiante num sentido objetivo a transformação socialista. Né? Então, se para Rosa, né, para perspectiva revolucionária, né, a atuação aí nos sindicatos, né, no parlamento, ela serve para preparar o proletariado para a tomada do poder, para construir o socialismo, né, para o Bernstein, na realidade, é a mera atuação nesses espaços o que vai limitar o desenvolvimento do capitalismo e vai impregnar o capitalismo para poder transformar ele a um caráter socialista. Né? Então, ou seja, se na primeira concepção as reformas não vão mudar de forma essencial a situação da classe sem a tomada do poder político, na segunda não precisa tomar o poder político. Não precisa, porque você atuando ali já vai impregnar o caráter socialista no capitalismo. Então, não precisa também de um partido para tomada do poder. Isso é uma conclusão importante. O que precisa é um partido que saiba atuar nos sindicatos e parlamentos. Porque, na concepção do Bernstein, é impossível e desnecessário conquistar o poder político. Então, a implantação do socialismo só vai poder vir da mão direta da atividade sindical e do parlamento de forma gradual. Então, para o Bernstein, né, é através dessa influência nos sindicatos e no parlamento que se socializa gradualmente a economia capitalista. Então vejam, a Rosa não é anti-intervenção nos sindicatos e no parlamento. Isso aí é quem fala isso, não, enfim, isso é uma loucura. Não é isso, né? Mas o que o Bernstein está falando é que se você é um dirigente sindical socialista ou deputado socialista, é a sua influência que vai gradualmente socializar a economia capitalista. Desculpe, mas é isso que ele está dizendo. Está falando isso, né? Não é à toa que a Rosa chamou isso de fantasia. Né? Vamos ver uma citação aqui dela no livro. Quando Bernstein propõe transformar o mar da amargura capitalista em um mar de doçura socialista, jogando progressivamente nele garrafas de limonada social reformista, nos apresenta uma ideia meio sem gosto, porém não menos fantástica. Essa é a citação da Rosa. Para ela, a visão é justamente outra. A luta sindical e política adquire a sua relevância e seu autêntico caráter socialista na medida em que socializa o conhecimento do proletariado. O que é o conhecimento do proletariado? Sua história, seus erros e acertos, né? E ajuda a organizar ele como classe, partido, né? E auto-organização. A questão é, se a atuação sindical e política é considerada como um instrumento da socialização da economia capitalista, não somente ela vai perder a sua eficácia usual, né? Como ela deixa de ser uma ferramenta para preparar a classe operária para a tomada do poder. Isso é muito importante. Então, para Rosa, se as reformas sociais são convertidas em fins em si mesmo, então tal atividade não somente não leva ao objetivo final, mas se move na direção oposta. Então, mais uma vez, gente, não é uma discussão de que fica na metade do caminho, de que são discussões teóricas que não fazem sentido e etc. O que ela está dizendo é que se as reformas se transformam num fim em si mesmo, elas vão na direção oposta, né? Aquela questão do muro do capitalismo, elas vão fortalecer o capitalismo, se elas não estão vinculadas a uma perspectiva estratégica. Né? Isso coloca que a Rosa é contra as reformas? Não, mas ela questiona o conteúdo que é dado para essa batalha pelas reformas e a relação desse conteúdo com o fim último, que era aquela questão que eu falei para a gente guardar desde o começo. Bom, nas palavras dela, ela vai falar o seguinte: o socialismo não surge automaticamente e sob qualquer circunstância da luta cotidiana da classe operária, senão que só pode ser consequência das cada vez mais agudas contradições da economia capitalista e do convencimento por parte da classe operária da necessidade de superar tais contradições através de uma revolução social. Se nega o primeiro e se rechaça o segundo, como faz o revisionismo, se converte o movimento operário em uma simples associação sindical, em reformismo e conduz automaticamente ao abandono do ponto de vista de classe. Né? Essa é uma citação muito boa. Essa perda de visão de classe se expressa em distintas questões, como, por exemplo, a utilização da palavra cidadão, também muito utilizado hoje em dia. Por parte do Bernstein. E aí a Rosa ela vai falar o seguinte: quando Bernstein utiliza a palavra cidadão sem distinções para se referir tanto ao burguês como ao proletário, querendo com isso referir-se ao homem em geral, ela identifica o homem em geral com o burguês e a sociedade humana com a sociedade burguesa. Uma observação é importante. Bom, isso significa que a teoria revisionista, né, ela ocupa um lugar intermediário entre dois polos extremos. Ela não quer levar a maturidade das contradições do capitalismo ao limite para poder suprimi-las pela ação revolucionária, mas sim ela quer atenuar essas contradições, né? Então, é por isso que a Rosa diz que existe um ponto de vista similar a esse da teoria da adaptação do Bernstein. Qual que era? O ponto de vista do capitalista individual. Olha isso. Está comparando o ponto de vista do Bernstein com o ponto de vista do capitalista individual, que vê os fatos da vida econômica distorcidos pelas leis da competição e somente na medida em que afeta ele. Por isso são meros transtornos ou meros meios de adaptação. Por isso, a Rosa vai definir o seguinte: em uma palavra, a teoria de Bernstein da adaptação do capitalismo não é mais que uma generalização teórica do ponto de vista do capitalista individual. E esse ponto de vista tem sua expressão teórica na economia burguesa vulgar. Bom, assim, ela demonstra até onde vai a revisão do marxismo por parte do Bernstein. E como que a economia burguesa vulgar, né, é exatamente uma defesa do próprio capitalismo. Né? E aí ela vai falar uma frase que eu acho bem emblemática, né? Que ela fala o seguinte, nesse livro mesmo: a maior conquista da luta de classes do proletariado foi a descoberta de que os cimentos para a realização do socialismo se encontram nas relações econômicas da sociedade capitalista. É por isso que o socialismo deixou de ser um ideal e se converteu em uma necessidade histórica. Né? Aqui ela está falando justamente do capital, do Marx, né, e a superação pelo socialismo científico ao socialismo utópico. O socialismo científico ter superado o socialismo utópico e deixar, então, de que o socialismo fosse uma utopia, um ideal, e sim ser uma premissa científica e uma necessidade histórica concreta. Né? Bom, o socialismo do Bernstein, né, então, para ela, é, na realidade, um plano. Né? Tipo assim, vendo tudo isso que ele defende. Na realidade, esse socialismo dele é um plano para que os trabalhadores participem da riqueza social para converter pobres em ricos. Né? Ou seja, por isso justamente que para Rosa Bernstein ele estava aqui recaindo em teorias pré-marxistas, né, que apresentavam uma transformação gradual e pacífica da sociedade capitalista, né, elaboradas em um momento em que a classe operária recém começava a dar os seus primeiros passos, né? É a defesa do materialismo histórico contra o evolucionismo vulgar do progresso que, junto ao idealismo liberal, atacavam a dialética. É essa a batalha que a Rosa está dando. É uma lição de método dialético contra uma posição mecânica e empirista, né, o que estava em jogo. A Rosa, ela inclusive chegou a dizer que, caso a classe operária chegasse ao poder, a conclusão prática que ela ia tirar da teoria do Bernstein era ficar dormindo, né? Seria, diretamente isso. Bom, nessa batalha teórica toda, a Rosa, em outubro de 1898, né, em meio a toda essa polêmica, escreve uma carta para o August Bebel, que era o presidente do partido, se eu não me engano, nessa época, onde ela fala o seguinte: "Naturalmente, está claro para mim, pelas exposições que fez até aqui, que Bernstein não está pisando mais no chão do nosso programa. No entanto, é doloroso que se tenha de perder toda a esperança depositada nele. O que me admira, todavia, é que o senhor e o companheiro Kautsky, caso vejam as coisas dessa maneira, não tenham querido aproveitar o clima favorável que se criou no Congresso do partido para um debate imediato e enérgico. Se Bernstein realmente está perdido, o partido terá de se acostumar, por mais doloroso que seja, a tratá-lo a partir de agora como um Smoller, que é uma referência a um professor liberal, ou outro reformador social qualquer." Ou seja, ela estava falando assim: bom, o Bernstein não tá mais nem pisando no chão do nosso partido, tá totalmente perdido, tá, enfim, uma revisão total. Então, se vocês não querem expulsar ele, que era o que ela tinha defendido antes, né? Vamos ter que tratar ele como um liberalzinho qualquer aí, ou como um reformador social. Ela está falando isso, uma luta política brutal. Enfim, ninguém quis fazer isso, né? Foi uma proposta aí em vão. Bom, essa luta teórica preparou as batalhas que a Rosa encarou anos depois, né, também diante do crescente oportunismo aí na direção da social-democracia alemã, né? Se no começo dessa discussão não tinha tanto peso, foi aumentando, né? E o Karl Kautsky, com quem ela inclusive batalhou junto, né, contra o Bernstein, foi o seu novo oponente aí numa dura polêmica agora, não sobre o objetivo final, mas sim sobre como chegar até esse objetivo final da tomada do poder. Né, a polêmica ela era, assim, em síntese um pouco, sobre como ligar os combates isolados, né, a tática, como as eleições parlamentares, a atividade sindical, as greves, a gente pode incluir os movimentos sociais de mulheres, negro, enfim, com o objetivo da guerra, né, para usar um pouco os termos militares, que seria a tomada do poder, pelo proletariado. Bom, esse debate ele vai surgir dessa contradição que atravessava a Segunda Internacional entre o seu programa e a sua prática concreta, né, que a gente tratou um pouco antes, né? Com cada vez mais peso parlamentar, o que que acontecia? Ia se transladando o centro de gravidade do partido. O que que é o centro de gravidade do partido? É o eixo, é um pouco o norte, né? É desde onde o partido se orienta, né? Então, o que que estava acontecendo? Estava se transladando esse centro de gravidade, né, da social-democracia alemã, passando da luta de classes, que deveria ser o centro de gravidade de um partido que se propõe tomar o poder, né, ia transladando para o parlamento, que era, na verdade, uma atuação tática, né, necessária, mas tática, do partido. Isso é atualíssimo também, né? Aguardemos o último episódio, a gente vai conseguir pegar todos esses debates e trazer para a realidade, vai ser interessante também. Bom, essas discussões com o Bernstein, né, o primeiro combate da Rosa com o Bernstein, depois com o Kautsky, na verdade não se separam, né? Eles estão ligados, né? Porque não é uma discussão só, ah, então todo mundo aqui tem um acordo com o objetivo final, a gente só está em desacordo de como utilizar as táticas para isso. Não, tinha uma divergência que se combinava, né? Que é justamente uma relação entre a teoria, né, mas também o programa e a estratégia, né? Ou seja, como conduzir os combates isolados, né? Que isso a gente pode definir como uma estratégia, como conduzir as táticas, como conduzir os combates isolados à tomada do poder, ao programa revolucionário que é a tomada do poder para levar adiante o comunismo, né? Bom, mas eu queria aqui colocar uma reflexão que eu vim debatendo aí com alguns companheiros. Eu citei aí alguns companheiros no começo, com quem eu tenho feito um intercâmbio mais permanente sobre a Rosa. A questão é que, mais profundamente, a batalha para ligar as reformas Com o objetivo final da revolução, ele só começou a ser resolvido mesmo nas batalhas concretas, né, dos anos seguintes, como em 1905, com a Revolução Russa, que trouxe mil novos problemas e soluções, né, para os revolucionários. Mas mais fortemente, essa questão ela só vem a começar a se resolver em 1917, né? Mas inclusive de forma generalizada, teoricamente, né, vai começar a ser resolvida ali pela Terceira Internacional nos seus congressos, especificamente em 1920, 21 e 22, quando eles começam a discutir um programa transicional em base às experiências concretas, como a Revolução Russa e também a derrota da Revolução Alemã. E vai ser o importante revolucionário russo Leon Trotsky, que a gente citou aqui algumas vezes no começo, quem termina de desenvolver isso somente em 38, com o programa de transição. Né? Ou seja, a Rosa ela apontou muito profundamente, como vocês viram hoje, né, no seu livro Reforma Social ou Revolução, que as reformas sociais não podem virar um fim em si mesmo, que elas devem ser medidas parciais que devem ser utilizadas como ponto de apoio para o objetivo final da revolução. Né? Entretanto, nessa obra, a Rosa não aborda qual é a ponte que relaciona essas medidas parciais, né, a reforma, com o objetivo final. E nem mesmo a posterior discussão com Kautsky dá conta disso ao debater a relação entre as batalhas táticas e o objetivo final. São duas coisas diferentes. Uma é o programa, né, do mais mínimo até a tomada do poder, e o outro é a estratégia, como conduzir as batalhas táticas, né, como eu coloquei. A questão é que esse problema ainda não estava resolvido na época que a Rosa elaborou essa brilhante obra que é a Reforma Social ou Revolução. Né? E por que que não estava resolvido? Porque do ponto de vista concreto, toda a batalha pelo objetivo final ainda era, digamos assim, abstrata, porque a revolução não estava colocada na ordem do dia. Né? Imaginem que a Rosa fez essa polêmica toda antes da Revolução Russa de 1905 e antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, antes que todo o debate se desse em termos de uma nova época, a imperialista, né, de crises, guerras e revoluções, que, enfim, como colocava o Lenin. Inclusive, a Rosa, na verdade, ela mostrou o seu internacionalismo vibrante, elaborando sobre a experiência de 1905, logo em seguida, né, o que a gente vai abordar na próxima aula, na segunda aula. Mas quando ela escreve o Reforma ou Revolução, não tinham revoluções, né? Como eu coloquei no começo, a última experiência tinha sido a Comuna de Paris, que foi derrotada e da qual os revolucionários do começo do século XX tiraram uma série de lições, né? Então, tinha esse problema, por um lado, mas por outro lado, tinha o problema de que não tinha uma alternativa ao programa de Erfurt, né? O que que foi o programa de Erfurt? Foi o programa que foi adotado pelo Partido Social Democrata Alemão durante o Congresso da Social Democracia, do SPD, em Erfurt, no ano de 1891, um programa que foi elaborado não somente pelo Bernstein, mas também pelo Bebel e pelo Kautsky, e que substituiu o anterior programa de Gotha, com quem o Marx já tinha empreendido aí uma importante batalha, né? E o programa de Erfurt, ele expressava esse problema de época, né? Eram as demandas imediatas por um lado e o programa final, o objetivo final por outro. Era o programa mínimo de um lado e o programa máximo de outro. Né? Não tinha uma ponte entre eles, não havia um programa transitório, né? E não à toa começa, a Rosa começa a questionar esse programa, o programa de Erfurt, em 1905, como impacto da Revolução Russa no seu pensamento, que dá origem ao texto Greve de Massas, Partidos e Sindicatos. Mas é também por isso que eu digo que quem começou a resolver esse problema que a Rosa apontou, ainda em termos abstratos, pela falta de experiência revolucionária concreta da época, foi a partir da Terceira Internacional, com a experiência da Revolução Russa e Alemã, e depois o Trotsky, no programa de transição, né? Então, eu acho que, apontando esse limite, a gente deve entender a obra da Rosa, Reforma Social e Revolução, como uma essencial e enorme batalha para ir preparando as organizações para chegar o melhor possível na revolução, né? Que, como coloquei, não estava na ordem do dia naquele momento, mas, enfim, pelo desenvolvimento do capitalismo, estava colocado que iam surgir revoluções, né? Ou seja, o que a Rosa levou adiante foi uma batalha teórica para manter o caráter revolucionário do partido, para preparar ele subjetivamente para o momento de ascenso da luta de classes e principalmente para não desviar o partido do objetivo final da Revolução Socialista, né? É uma grandiosa batalha, uma grande batalha, impressionante a luta política que a Rosa deu nesse momento. Que eu não queria deixar também de abordar a partir desse ângulo do programa para relacionar teoria, programa e estratégia, né? Porque é importante ver historicamente, né? Depois, quando a gente for estudar as outras obras da Rosa, a gente vai entender a evolução no seu próprio pensamento ligado ao desenvolvimento histórico da luta de classes. E por isso é importante justamente ver que o Reforma Social e Revolução foi escrito antes dos principais eventos do século XX, né? Obviamente que vários dirigentes revolucionários também fizeram elaborações antes, né? E foram impactados pelos mesmos problemas. A gente vai ver essa relação entre o impacto da Revolução de 1905 no pensamento da Rosa, mas também do Trotsky e do Lenin, e as divergências entre eles também, né? Gente, para a aula de hoje é isso. Na próxima sessão, como eu coloquei no começo, eu vou dialogar com as perguntas e comentários que chegaram aí no chat. E a gente vai tratar na próxima sessão, na próxima aula, sobre dois textos da Rosa. Um artigo mais secundário chamado Questões de Organização da Social-Democracia Russa, mas que eu quero tratar porque esse texto, ele sempre é utilizado para falar que a Rosa e o Lenin eram oponentes, eram rivais, eram opositores e etc. E isso não é verdade. Eles tinham várias polêmicas, mas enfim, eu quero poder desenvolver bem a análise sobre esse texto e sobre o que a Rosa pensava desse texto depois da Revolução de 1905. E a gente vai tratar também uma obra importante chamada Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que eu citei já algumas vezes, né? Enfim, o primeiro texto, como já falei, é menos importante, mas o segundo é um texto mais conhecido dela, né? O primeiro foi escrito em 1904 e o segundo em 1906. E apesar desse pouco tempo aí de diferença, teve um evento histórico fundamental que ocorreu entre essas duas elaborações, que foi justamente a Revolução Russa de 1905. Se algum sentido, né, eu abordei acima que Reforma Social e Revolução ainda tratava de forma um pouco abstrata a ideia de revolução, e olha que a Rosa foi a que tratou de forma menos abstrata, né, pelos problemas de época. A polêmica dela com Lenin em 1904, né, que não era uma polêmica com o que fazer, gente, tem muita gente que fala isso, mas o Norman Geras apontou isso muito bem no livro, né, na verdade a polêmica era com um livro do Lenin que chamava Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, que ele escreveu depois do Congresso, que teve a ruptura. Bom, eu vou tratar disso, né? Do Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. Enfim, expressava debates importantes, né? Esse texto de 1904 da Rosa expressava debates importantes, mas que só vão se resolver um pouco mais depois de 1905, né? E é por isso também que o Greve de Massas, Partidos e Sindicatos tem uma abordagem bastante diferente desse outro texto, impactada diretamente pelos acontecimentos na Rússia, né? E é nesse texto, eu já tinha citado isso, mas é nesse texto que pela primeira vez ela vai dizer que o programa de Erfurt, né? Programa mínimo e programa máximo, eu tinha citado antes, estava ultrapassado, né? Aí eu vou abordar as discussões sobre espontaneidade e consciência, partido de massas, partido de vanguarda, essas diferenças entre a Rosa, o Lenin e o Trotsky, e, enfim, vamos ver se já dá para ir trazendo um pouco mais para a atualidade também, ainda que isso vai ficar com mais peso para a quarta aula. Bom, gente, por hoje é isso. Obrigada a todas e todos. Até a próxima aula.